A Educativa UFMS apresenta Nosso Ambiente. Nosso Ambiente.
Olá, muito bom dia para você que está sintonizado na Educativa UFMS. Eu sou o Daniel Catuver e começa agora o programa Nosso Ambiente. Toda semana conversamos sobre diferentes assuntos que envolvem questões relacionadas ao meio ambiente e que estão ligadas à nossa vida e ao nosso cotidiano. No programa de hoje vamos falar sobre rios urbanos e quem conversa com a gente é o professor Enio Arrieiro Schima, dos cursos de Engenharia Ambiental e Tecnólogo em Saneamento Ambiental da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia da UFMS. Professor Enio, muito bom dia, seja bem-vindo à Educativa UFMS. Muito obrigado pela sua participação na manhã de hoje.
Bom dia, Daniel. Tudo bom? Obrigado pelo convite. Aí é sempre muito bom estar esclarecendo alguns pontos aí para a população. Bacana estar participando aqui. Obrigado.
Nós que agradecemos, professor. Bom, no dia 24 de novembro, finalzinho do mês passado, o calendário ambiental celebrou o Dia do Rio. E você aí do outro lado, quando ouve falar sobre rio, pensa naqueles corpos hídricos no meio da mata, né? Aquela questão dos rios mais ali dentro desses ambientes de mata. Mas você sabia que na área urbana também existem rios? E é sobre isso que nós vamos conversar na manhã de hoje. Então, professor Enio, para a gente iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes, para a gente entender como que os rios foram parar nas cidades. Mas, na verdade, o processo parece ter sido inverso, né? Foram as cidades que passaram a ocupar esses espaços naturais, é isso mesmo?
É isso mesmo. O que acontece é que nós, seres humanos, né? A gente precisa de água no nosso dia a dia, né? Se a gente não toma água, né, a gente morre. Além disso tudo, nos dias modernos, nós precisamos de água para os nossos processos, né, para a indústria, para o nosso dia a dia, além, né, da ingestão, vamos dizer assim. Né? Então, o que acontece historicamente é que os primeiros povoados, pequenos povoados, isso é história geral de praticamente todas as cidades. A população começa a se estabelecer nas proximidades dos rios, porque antigamente a forma mais fácil de a gente obter rio era da água superficial, né? Basicamente são rios e lagos. Então a população sempre encontrava algum lugar que era propício para agricultura, para criação de animais, e sempre precisamos de água. Então a população sempre começou a se estabelecer nas proximidades de rios. Então se você pesquisar na internet aí, todas as cidades, elas têm um rio ou vários rios que passam por dentro da cidade ou nas proximidades da cidade. Né? Esses rios, no passado, eram utilizados para o abastecimento, né? Captação e abastecimento de água. Nos dias atuais, esses rios já são praticamente todos impossibilitados, né, de fornecer água para as cidades por conta da poluição. Né? Mas o processo foi esse.
Bom, o senhor já iniciou até, inclusive, o tema da nossa próxima questão, né, professor, sobre essa questão de poluição e os processos de urbanização provocam, né, diversos impactos ao meio ambiente. O senhor explicou que, inicialmente, né, era por questão de necessidade, né, essa proximidade dos seres humanos com o rio para a formação desses povoados, dessas cidades, mas de que forma que essa ocupação, né, em torno dessas bacias hidrográficas, ela influencia na qualidade desses corpos hídricos?
O que acontece é que, além da necessidade da gente captar e usar água, a gente tem uma necessidade que é devolver essa água, né? Ou descartar a água depois do uso, né? O que sobra da água, né? E a isso a gente dá o nome de esgoto, né? E, historicamente, o que percebeu-se, o que hoje é muito natural para a gente, conhecimento atual, mas antigamente não era, é que a proximidade do ser humano com seu próprio dejeto, né, com seu próprio esgoto, adoecia a população. Né? E aí percebeu-se que quanto mais tempo a população ficava doente, né, menos ela produzia. A população doente é ruim para tudo, né? Fora as questões, vamos dizer assim, humanas, né? Não é legal você ver uma pessoa doente, né? Mas além de tudo isso, uma pessoa doente ela não produz, né? Ela não produz, então ela não paga seus impostos, etc. E tal. E antigamente, não havia o conhecimento de que o contato do esgoto, né, dos dejetos humanos com os seres humanos, causavam essas doenças, né? São doenças de veiculação hídrica. Passado o tempo, percebeu-se, né, o ser humano percebeu que afastando os dejetos, né, da população, a população parava de ficar doente. Então aí deu-se um início de um processo de afastamento do esgoto sanitário, né? E então a forma mais rápida, fácil, né, e viável, mais barata de se fazer era captar, né, esse esgoto gerado pela população e mandar para longe. E esse mandar para longe, a forma mais fácil que se encontrou era despejando o esgoto nos rios, por conta justamente pela proximidade que os rios estavam da geração, né, do esgoto, somos nós. Então, a princípio, no passado, a gente se aproximou dos rios por conta de captação de água, agora, no presente, a gente já não consegue mais, né? E depois, mais para frente no futuro, na história do ser humano, percebeu-se que esse lançamento de esgoto, né, in natura, sem tratamento nos corpos hídricos, afetava drasticamente a natureza, né? Você começa a matar o rio, porque a vida no rio também precisa de oxigênio, né? Peixes, bichos, né, e tal. E você, quando a gente lança o esgoto no rio, acontece um processo que as bactérias degradam essa matéria orgânica que é o esgoto. Para fazer isso, essas bactérias roubam o oxigênio da água do rio, né? Então existe uma competição por oxigênio, quer dizer, os peixes não vão ter oxigênio, porque as bactérias estão usando para degradar essa matéria orgânica. Daí começou, né, os estudos, né, pesquisas com relação a tratamento de esgoto. A grosso modo, essa é a história.
Bom, professor, o senhor mencionou a respeito de doenças de veiculação hídrica, né? Eu queria que o senhor teria alguns exemplos de alguns tipos de doenças que seriam classificadas dentro desse conceito?
Ah, essas doenças, né, desde de cólera, essas parasitoses que existem, sabe? Essas coisas que hoje em dia pra gente praticamente não existe, sabe? Mas antigamente matava a população, sabe? E coisa que hoje em dia não existe pra gente, sabe? Tem relatos, né, na literatura em que o médico, por exemplo, pesquisou, né, por que uma população estava sofrendo de doença, né? Não me lembro se era cólera, o que que era. E esse médico, ele começou a mapear onde que esses pacientes moravam. E ele percebeu que esses pacientes moravam todos próximo de uma praça. Eu não me lembro qual cidade, mas... E nessa praça havia um bebedouro. Quando foram analisar a água do bebedouro, né, encontraram contaminação. Então todo mundo que tomava água desse bebedouro, que provavelmente buscava água de uma fonte contaminada, provavelmente pegava água do lençol freático, contaminado com fossas, essas coisas assim, adoeceu a população. Então, assim, esses casos começaram a ficar bem evidentes. Então, hoje é unanimidade, todo mundo sabe que investir em saneamento, né, necessariamente economiza no sistema de saúde, né, em hospitais. Existem pesquisas que falam que essa economia é da ordem de 4 para 1. Por exemplo, se você investe, sei lá, R$ 1.000 em saneamento, em rede coletora de esgoto, tratamento de esgoto, você vai evitar de gastar R$ 4.000 na rede de hospitais, assim, por exemplo, entendeu?
Certo, professor. Então, quando a gente fala aqui a respeito de saneamento básico, a gente está falando também de qualidade de vida não só para o meio ambiente, mas também para a população como um todo, né?
Sim, com certeza. Na realidade, essa questão de meio ambiente, ela é muito romantizada hoje em dia, né? O ser humano, ele está no topo da cadeia alimentar. Nós temos que tomar uma decisão se a gente quer permanecer no topo da cadeia alimentar ou se a gente quer ir para baixo. Então, quem usufrui do meio ambiente somos nós, né? A nossa qualidade de vida implica em degradar o meio ambiente. Isso é fato. Ninguém fala, mas é fato. Agora, a gente tem que tomar uma decisão, né? Porque está chegando um ponto que o nosso padrão de vida, né, vamos dizer assim, o nosso estilo de vida está caminhando para uma insustentabilidade. Quer dizer, daqui a pouco a natureza não vai dar mais conta, né, de nos manter na superfície da Terra. Então está chegando o momento da gente começar, né, a mudar, né, estilo de vida, né, ou avançar drasticamente em tecnologia para manter o nosso estilo de vida, né? Isso é o que está acontecendo hoje.
Bom, professor, a gente falou, né, sobre essa questão dessas transformações pelas quais os rios passaram ao longo do tempo, né, por conta dessas questões do uso do recurso hídrico, mas também de problemas como a poluição, né? Mas ao longo do tempo, esses rios que são alocados junto aos centros urbanos, né, eles conseguem se adaptar a essas transformações?
Sim, consegue, consegue. A natureza é belíssima, né, cara? A natureza é fantástica. Quando a gente lança um esgoto no rio, o que acontece é que as bactérias vão degradar essa matéria orgânica. O que a gente tem feito é, a gente pega a água do rio ou de poços, né, a gente adequa ela aos padrões de potabilidade, a gente distribui para a população utiliza, e devolve cerca de 80% da água que entra nas nossas casas, ela volta em forma de esgoto. Esse esgoto, né, que a gente pegou da natureza com uma demanda bioquímica de oxigênio, uma DBO, que é um dos parâmetros que a gente mede poluição, a gente pega da natureza na faixa de 3, 4, 5 miligramas por litro. Quando a gente devolve da natureza, em forma de esgoto bruto, a gente devolve na casa de 600 miligramas por litro. É muito, é muito. Quando a gente trata esse esgoto, a gente baixa de 600 para 120, ainda é muito alto. Ainda é muito alto. Então, quando esse 120 entra num rio lá de quase zero, né, de 3, 4, 5, depois de misturado, essa DBO chega no rio lá depois da zona de mistura, na casa de 60 miligramas por litro. Daí, a natureza começa a fazer a parte dela. Então, dependendo do tamanho do rio, dependendo da quantidade de esgoto que é lançado, dá 4, 5, 10, 15, 20 quilômetros para baixo no rio, que a gente chama de jusante, né, para baixo do rio. Esse rio já se recuperou. Eu já tive a oportunidade de coletar água do rio Tietê, a jusante de São Paulo, né, a vários quilômetros para baixo, não vou me lembrar agora, e quando fizemos a análise, a água já estava totalmente recuperada. Então a natureza se recupera, né? Ela se recupera. Dentro das cidades a gente não vê isso, porque não dá o tempo, né? Não dá o espaçamento necessário para a natureza se recuperar. O que acontece é que a gente está forçando muita barra da natureza, né? E daqui a pouco não há recuperação, entende? A natureza consegue se recuperar, né, um certo limite, mas a gente está forçando bastante a barra, né?
É verdade, professor. Bom, e para você que sintonizou agora na Educativa UFMS, este é o programa Nosso Ambiente. Hoje estamos falando sobre rios urbanos e quem conversa com a gente é o professor dos cursos de Engenharia Ambiental e Tecnólogo em Saneamento Ambiental da Faculdade de Engenharias, Arquitetura, Urbanismo e Geografia da UFMS, Enio Arrieiro Schima. Bom, professor, e dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, existe um conceito chamado infraestrutura azul. Professor Enio, do que se trata esse conceito? Essa ideia está relacionada aos rios urbanos de alguma forma? Como é isso?
Ô Daniel, quando você me passou a pauta, eu tive que pesquisar sobre essa infraestrutura azul. Não é um termo comum dentro da área da engenharia, mas sim, é o mesmo princípio que a gente está acostumado, das BMPs, ou Best Management Practice, né, as práticas de manejo mais sustentáveis, o projeto, como é que fala? Os projetos baseados na natureza, né, e as LEEDs, né, são as Low Impact Developments, que são os projetos com baixo impacto, né? Então a infraestrutura azul está no mesmo caminho. Qual que é o conceito geral de todas essas definições? Que a gente tem que projetar o mais próximo possível da natureza, do que a natureza já projeta, né? Ou observar a natureza, tentar copiar, né? Ou tentar, nos projetos de engenharia, impactar o mínimo possível, né? Para a gente, já do que a gente já discutiu, para a gente não forçar tanto a barra da natureza, né? Porque vai chegar um momento que ela não vai conseguir reagir. Então, todos esses conceitos são conceitos novos, né, que estão sendo aplicados, que estão sendo pesquisados. E basicamente é isso, né? Ou a gente tenta, nos projetos de engenharia, copiar a natureza, que é uma forma muito inteligente de se projetar, ou os projetos tentam minimizar ao máximo, né, os impactos causados, né? Ou seja, entre aspas, essa forçação de barra em cima da natureza, né? Então, esses são conceitos bem modernos que estão sendo bastante pesquisados. Infelizmente, são conceitos que são pouco aplicados nos projetos de engenharia. E isso eu vejo porque quem está projetando hoje em dia são é uma geração de profissionais um pouco mais antigos. Então, agora que essa nova geração está trazendo em seu currículo esses novos conceitos, entende? Agora que a gente está começando a projetar dessa forma, né? Então, acredito eu que os próximos anos vão ser anos muito bons para a natureza, né? A gente vai tirar um pouco dessa carga em cima da natureza. Essa é a minha opinião, eu acredito nisso.
Bom, e professor, como que essa realidade, com essa realidade, na verdade, dos rios dentro das cidades, qual a importância de uma boa gestão hídrica? Existem políticas públicas que contribuem com essa questão de realizar essa boa gestão desses corpos hídricos dentro das cidades? Como que funciona isso?
Isso sempre é uma luta, né? Uma parte que a gente não citou aqui ainda na entrevista, que prejudica bastante a qualidade dos rios, é a água, a drenagem. Então, vamos pegar o exemplo de Campo Grande. Lá para junho, julho, a gente fica 60 dias sem chuva. É normal isso em Campo Grande, né? Então, toda a poluição difusa, né, fica se assentando nos telhados das casas, nas ruas, nas calçadas e etc. Quando vem a primeira chuva, essa água lava toda essa poluição e a gente está falando de bicho morto, de folhas, de insetos mortos, de pet wastes, né? Cocô de cachorro, fluido de carro, de veículo, né? Óleo que pinga, lona de freio, cádmio pesado. Tudo isso é lavado e vai para os córregos e rios. Então, quando a gente fala de gastar milhões em tratamento de esgoto doméstico, a qualidade dessa primeira onda de chuva, a lavagem da chuva, é muito pior do que o esgoto bruto. Muito pior, né? Mas a gestão luta com isso, né? E é muito comum, eu evito bastante de dar entrevista, porque é muito comum alguns veículos aí de mídia, né? Querer que, tipo assim, você joga a culpa na prefeitura, na gestão, né? E na realidade não é, né? Assim, cada um tem sua parcela de culpa, mas a população é culpada, né? Todo mundo que usa um asfalto tem culpa. Todo mundo que tem telhado tem culpa. Todo mundo que usa a água da torneira tem culpa. Todo mundo que dá descarga no vaso sanitário tem culpa. Todos nós temos culpa, né? Então essa gestão fica muito difícil a partir do momento que todo mundo quer um jardim bonito e florido, mas ninguém quer plantar árvore frutífera, ninguém quer regar, ninguém quer arrancar erva daninha, né? Ninguém quer adubar o terreno. Todo mundo quer a coisa pronta, mas ninguém quer fazer por onde. Se você para reparar, quando você anda na cidade, começa a reparar quantas pessoas jogam coisas no chão. É papel de bala, é bituca de cigarro, é copo plástico, um monte de coisa. Fora que as pessoas jogam no vaso sanitário e dá descarga. Então, assim, eu acho que a sociedade ainda não quer. A sociedade não quer. A sociedade não quer mudar. Então, assim, a prefeitura, governos, eles lutam contra. Então, sempre tem que estar lutando para tentar educar a população. Os investimentos são pesados, mas enquanto a população não mudar, não vai mudar nada. E ninguém está disposto a pagar o preço. Ninguém está disposto a pagar o preço. Se a gente fizesse uma pesquisa ou encomendasse um estudo, quanto que custaria despoluir os nossos rios em Campo Grande? A população estaria disposta a pagar o dobro do que paga de conta de água, esgoto? A população estaria disposta a pagar o dobro de conta, por exemplo, do valor da energia elétrica? Não. Ninguém nem tem esse dinheiro, né? Então o processo é longo, né? Acho que a gente já está bem avançado só pelo fato de coletar esgoto e afastar da população, tirar a doença da população. Numa segunda fase, a gente trata esse esgoto. Numa outra fase, a gente melhora a eficiência desse tratamento. Numa outra fase, a gente tenta resolver o problema de inundações, que é a quantidade da água de chuva, né? Num outro momento, vai se pensar em tratar essa água de chuva. E num outro momento vai se pensar em melhorar a eficiência do tratamento dessa água-chuva. E para isso tudo acontecer, a população tem que evoluir junto, né? E isso é um processo que vai demorar, sei lá, 20, 30, 50, 100 anos. Mas a gente está no caminho, né? Isso é o que aconteceu já em países de primeiro mundo, né? Que vem acontecendo. Lá o pessoal já coleta, já trata esgoto, agora estão preocupados com a qualidade da água da chuva. Já trataram ou estão combatendo a contento o problema de inundação, o problema de quantidade, né, de água, de chuva. E agora estão tratando já a qualidade dessa água. A gente está no mesmo caminho, só a gente está atrasado, só isso.
Bom, professor, o senhor estava falando sobre essa questão A gente abordou na questão anterior esse papel, né, de quem faz essa gestão hídrica, tem a parte dos governantes, e o senhor também mencionou que também tem a parte da população, né? Eu queria que o senhor explicasse para a gente, então, como que nós poderíamos começar, que atitudes, né, nós poderíamos começar a tomar para cuidar desses corpos hídricos que estão perto de nós aqui nos centros urbanos, de que forma que a população pode ajudar nesse sentido?
Bom, a população ela tem um papel muito importante, né? Toda e qualquer forma ou técnica ou rotina que a pessoa incorporar que evite que qualquer tipo de material vá parar no rio é uma boa prática, tá? Então, vindo para o meu lado mais da engenharia, por exemplo, a pessoa que tem um telhado na sua casa que tem uma calha, né? Capta água do telhado e tal. Normalmente a gente pega essa calha, passa por tubulações e joga essa água lá no meio-fio, né? Sai no tubo, sai lá no meio-fio e já vai para a sarjeta. Dessa sarjeta já cai na boca de lobo, da boca de lobo já vai para a tubulação e em minutos está lá no rio. Por exemplo, se a pessoa pega essa calha, né, a descida da calha, em vez de mandar direto para a rua, se ela jogar numa grama da casa dela, essa grama vai funcionar como se fosse um filtro, né? Toda aquela poluição que estava no telhado da casa dela vai parar na grama. E não vai afetar a grama, né? Afeta muito o corpo d'água, né? O rio, né? Mas a grama vai absorver, não vai afetar nada. O fato dela, por exemplo, separar lixo, resíduo sólido, o fato da pessoa ter educação, né? E jogar embalagens no lixo, né? Nos recipientes apropriados, já é uma boa coisa, né? Esse tipo de coisa. Além disso, a população ela tem que adquirir esse conhecimento, adquirir esse conhecimento. Eu me lembro que muitos anos atrás, né, eu converso com meu pai, é vivo ainda, graças a Deus, e ele me fala que antigamente fumar era um negócio de status, né? Então, se daquela época para agora a gente não percebesse que isso mata as pessoas, ninguém tinha parado de fumar. Então, se as pessoas não entenderem o mínimo possível de engenharia, né? Eu digo engenharia porque é minha área, né? Mas dessas práticas que evitam poluição, a gente não vai evoluir. Então, assim como a gente sabe que fazer exercício faz você viver mais, as pessoas têm que saber que não poluir vai fazer você viver mais também. Então, faz parte de todo esse processo a educação da população. E eu fico muito feliz, por exemplo, em saber, por exemplo, que a minha filha, ela tem 11 anos, né? Ela teve uma prova agora de ciências, que a matéria era tratamento de água, tratamento de esgoto e resíduos sólidos, lixo, essas coisas, sabe? Então, essa nova geração que está vindo, eles já estão chegando com um conhecimento bem maior, né, do que a gente. Então, isso demora, é um processo, né? Mas parte por essas coisas que eu falei meio que aleatoriamente, mas passa por tudo isso.
Bom, professor, o senhor falou a respeito dessas contribuições que nós podemos dar, né, dessas contrapartidas que nós podemos dar para essa questão do cuidado com os corpos hídricos, e nesse sentido a educação ambiental também é uma ferramenta muito importante, né?
Sim, para a população que não é da área, né, de meio ambiente ou de engenharia, sim, é importantíssimo, cara. Porque um dos grandes problemas da poluição é porque são fontes difusas. Quando, por exemplo, você tem uma indústria e você sabe o que ela produz e você sabe o que ela gera de resíduo, então é fácil você intervir, né, e analisar uma tecnologia e dimensionar essa tecnologia, construir o que precisa ser construído e tratar pontualmente. Isso é fácil. Agora, quando a fonte é difusa, como é o caso da poluição que afeta os rios, né, que nós geramos essa poluição na forma de esgoto, na forma do que eu já expliquei, né, da poluição difusa propriamente dita, que é arrastada pelas chuvas, então nesse caso sim, passa fortemente por uma educação ambiental, né, porque para você diminuir essa carga de poluição, você tem que atuar no ponto de geração, e esse ponto de geração é difuso, né? É a população que gera. Então não tem como fugir da educação ambiental, né? De conscientização da população, né? Não tem como fugir disso. É importantíssimo.
Bom, o nosso bate-papo está chegando ao fim, mas antes de encerrar, professor Enio, o espaço agora está aberto para que o senhor apresente as suas considerações finais.
Minhas considerações finais ficam para a população, né? Para que a população, para que o indivíduo, para que você que está nos escutando, se conscientize. Um papel de bala que você não joga no chão, já está ajudando. Uma bituca de cigarro que você leva dentro do seu carro até jogar no lixo da sua casa já ajuda bastante. Se você cuidar da drenagem, né, da sua casa, né, no exemplo que eu citei das calhas, por exemplo, você está ajudando imensamente Campo Grande. Se você não impermeabiliza a sua casa, né, se você deixa com que a água da chuva infiltre no solo da sua casa, você já está ajudando grandemente, né, a sociedade a qual você está inserido. Então, basicamente é isso. E procure entender, saber, né, se informar a respeito do meio ambiente, né, do qual a gente depende.
Nós conversamos com o professor Enio Arrieiro Schima. Professor Enio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e por essas informações tão importantes que o senhor trouxe para os nossos ouvintes na manhã de hoje. Muito obrigado.
Obrigado, Daniel. Um abraço a todo mundo que acompanhou a gente aí.
Eu sou o Daniel Catuver e este foi o programa Nosso Ambiente, com direção geral da AGCOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS, edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que se você quiser ouvir novamente este e outros programas especiais que já foram ao ar, é só acessar o nosso site educativa.fms.br. O Nosso Ambiente volta na próxima quarta-feira, logo após o Rádio Jornal da UFMS. Você fica agora com a nossa programação musical. Uma ótima semana para você.
A Educativa UFMS apresentou Nosso Ambiente. Nosso Ambiente. De volta na próxima quarta, 7:30 da manhã.